Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, A História Não Para. Depois de um século de história e 21 edições, vem aí a 22ª Copa do Mundo. E as outras 21, como foram? Fique sabendo ouvindo esse programa. Era 11 de julho de 2010, no estádio Soccer City de Johannesburgo. Diante de um público de 85 mil pessoas, com arbitragem do inglês Howard Webb, aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, Iniesta faz um golaço contra a Holanda e dá aos espanhóis o seu primeiro título de campeão mundial. Vejam a narração esfuziante dos espanhóis da Rádio de Madrid nesse gol de Iniesta.
Esse balão, ele le cae a Fábregas. Olha para Iniesta, Iniesta, chuta Iniesta!
Uma Copa na África, um desafio para a FIFA. A primeira Copa do Mundo no território africano atendia a ideia da rotação continental, que era um processo de alternar o país ou países onde se realiza a prova entre membros de cada confederação. A primeira foi a Copa do Mundo de 2010. Tratou-se do maior evento desportivo realizado no continente africano. E tal como os Jogos Olímpicos, ainda não tinha sido organizado nesse continente. Candidataram-se Marrocos, Egito, uma candidatura binacional de Líbia e Tunísia e a África do Sul. Em 15 de maio de 2004, em Zurique, na Suíça, a decisão histórica, a África do Sul derrotou Marrocos por 14 votos a 10. O Egito não recebeu voto e Líbia e Tunísia retiraram-se em maio de 2004. Em 2005, os organizadores liberaram uma lista provisória de 13 cidades-sedes a serem usadas para esta Copa do Mundo. E entre esses estádios, quatro, na verdade, eram sedes da Copa do Mundo de Rugby. O Free State, o Elias Park, o Lotus Versfeld e o Royal Ballantyne. Estádios de rugby, que hospedavam jogos do Campeonato Nacional do Super Rugby. Em 17 de março de 2006, finalmente, a Federação Internacional de Futebol anunciou oficialmente a lista de sedes da Copa da África do Sul, depois da vistoria prévia. Essa Copa de 2010 foi a 19ª edição, que ocorreu de 11 de junho até 11 de julho. Partidas realizadas em 9 cidades, 32 seleções nacionais qualificadas para participar dessa edição do campeonato, sendo 13 europeias, 8 americanas, 6 africanas, 5 asiáticas e 1 oceânica. As seleções da Sérvia e da Eslováquia faziam sua primeira participação na competição como países independentes, a Sérvia da Iugoslávia e a Eslováquia da Tchecoslováquia. A edição teve apenas uma grande goleada, Portugal 7-0 na Coreia do Norte. Contamos aqui, na Copa de 66, o apuro da seleção portuguesa que perdia por 3-0 do time coreano. Mas naquela época havia Eusébio. Outras goleadas, a Alemanha ganhou de 4-1 da Inglaterra e 4-0 da Argentina. Nessa altura do torneio, os alemães eram os principais favoritos. Os melhores jogadores do mundo do ano anterior não tiveram um bom retrospecto na Copa. Foi a Copa de revelações, de novos jogadores. A Espanha, campeã, apresentou Davi Villa, Xabi Alonso e Andrés Iniesta. A Alemanha, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger e Mesut Özil, que participariam do desastre de 2014 aqui no 7-1 contra o Brasil. Diego Forlán, do Uruguai, dos grandes jogadores da Copa. Wesley Sneijder e Arjen Robben, da Holanda, jogadores que ajudaram a tirar o Brasil da Copa do Mundo. A grande campeã dessa Copa, sabemos, foi a Espanha, que havia conquistado a Eurocopa de 2008, em cima da Alemanha, e tinha sido terceiro lugar na Copa das Confederações, a FIFA, em 2009. Copa, aliás, vencida pelo Brasil. E era a segunda colocada dentre todas as seleções no ranking mundial da FIFA. E no elenco também, Iner Casillas, eleito o melhor goleiro do mundo em 2009. Xavi Hernández e Andrés Iniesta eram, respectivamente, terceiro e quinto melhores jogadores do mundo em 2009. E, além disso, Fernando Torres e Cesc Fábricas compunham esse elenco de estrelas. Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, A História Não Para. É bom no samba, é bom no coro. No caminho até a final, a Espanha passou por Portugal, Paraguai, Alemanha, além dos adversários na fase de grupos. O Brasil se preparou com uma novidade. Técnico Dunga, que preencheu vagas com jogadores que a imprensa brasileira não aprovava. Doni, na Roma, que era reserva de outro goleiro brasileiro, Júlio César. Josué, que estava em baixa no Wolfsburg. Júlio Batista, reserva na Roma. Kleberson, reserva no Flamengo. Ronaldinho Gaúcho, mal. E não levou Ganso e Neymar. Não foram sequer testados. Assim, de uma forma controversa, o Dunga vai à Copa levando Felipe Melo e o Brasil teve uma campanha regular, caindo para a Holanda nas oitavas. O grupo 1 da Copa, Uruguai e México, se classificaram. A seleção da casa, a África do Sul, não andou, apesar de ter vencido a França na grande zebra da Copa, por 2-1. No grupo B, classificam-se Argentina e Coreia do Sul. A Coreia do Sul vence a Grécia por 2-0, empata com a Nigéria. Estados Unidos e Inglaterra se classificam no grupo C. A Alemanha e Gana se classificam no D, eliminando a Austrália e Sérvia. Holanda e Japão deixam para trás Dinamarca e Camarões no grupo E. E Paraguai e Eslováquia se classificam surpreendentemente no grupo E, deixando a campeã Itália para trás. O Brasil vence o grupo G, levando consigo Portugal. Aliás, os dois empatam de 0-0 na última partida do grupo. E, finalmente, no grupo H, sai a campeã do mundo, Espanha, junto com o Chile, eliminando Suíça e Honduras. Nas oitavas de final, Uruguai vence a Coreia por 2-1. Estados Unidos perde para Gana, 2-1. A Alemanha massacra a Inglaterra por 4-1. Houve uma garfada nesse jogo. A Alemanha vencia por 2-1. Lampard chuta de longe, a bola bate no travessão, quicou 33 centímetros atrás da linha do gol. mas o juiz não viu a bola entrar. Diferente do juiz suíço, quando a bola não entrou e ele deu gol para a Inglaterra contra a Alemanha em 66, dessa vez a vingança veio para os alemães. A Argentina bateu o México por 3-1, a Holanda derruba a Eslováquia 2-1, Paraguai e Japão empatam 0-0, Paraguai passa nos pênaltis, a Espanha vence Portugal num jogo equilibradíssimo por 1-0, gol de Davi Villa, e o Brasil, com gols de Juan Luis Fabiano e Robinho, bate o Chile por 3-0. Contra o Chile, nas oitavas de final, vitória brasileira por 3-0, um gol do fabuloso, de Luis Fabiano.
Fez o toque, pra Kaká, Luis Fabiano, driblou, Luis Fabiano, olha o gol, 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 gol! São João comandou 1-22. Aí vem o cruzamento por baixo!
E o gol do baixinho Snyder, holandês, de cabeça, mandou o Brasil de volta para casa antecipadamente. Caíamos diante de um europeu mais uma vez, assim como aconteceria em 14 com a Alemanha, em 18 com a Bélgica e agora em 2022 contra a Croácia. Afinal, Espanha e Holanda, um jogo violentíssimo, um jogo de 120 minutos, porque foi para a prorrogação. 13 cartões amarelos distribuídos pelo árbitro inglês, mas é que a pancadaria...
Uma pancada terrível no peito do Xabi Alonso. Esse lance sim, é para cartão vermelho.
O novo carrossel holandês, pouco...
O carrossel holandês, como dizia a locutora, não funcionava a não ser nas faltas. A Espanha vence por 1-0, com gol de Iniesta, que mostramos no início. No finalzinho da prorrogação, os times já se preparavam para os pênaltis. E a fúria, o tic-tac, a seleção ibérica, finalmente, depois de muito perseguir, se torna campeã do mundo. É isso. A bola rola, a história não para, e a próxima edição desse programa, atenção, é a Copa de 2014 no Brasil. Rádio Life FM e Eduardo Fonseca apresentam A Bola Rola, A História Não Para. Depois de um século de história e 21 edições, vem aí a 22ª Copa do Mundo. E as outras 21, como foram? Fique sabendo ouvindo esse programa.